Ainda enfrentamos uma estrutura social que desestimula as meninas ao raciocínio lógico desde cedo.
Essa é a Solange Berto, atual subsecretária de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela é uma das principais líderes de tecnologia na administração pública federal. A carreira da Solange é marcada por desafios e eu tenho certeza que essa história vai te inspirar no nosso bate-papo de hoje, da série Mulheres no Direito Digital. E eu sou a Ana Salles e esse é o Control Alt Delas.
Control Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Com uma carreira construída ao longo de mais de 35 anos e atuação em diversas iniciativas de transformação digital de serviços públicos, interoperabilidade e governança, a Solange Berto tem apoiado mudanças que impactam a vida de milhões de pessoas no país. Mas quem vai contar essa história pra gente é a própria Solange. Bem-vinda ao Control Alt Delas.
É um prazer estar aqui hoje com você. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar parabenizando a CEDIG, Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por essa iniciativa de abrir espaço para o tema Mulheres e Tecnologia.
A gente que agradece pela sua participação, Solange, e para o nosso ouvinte te conhecer melhor, como você resume a sua trajetória profissional? Sua jornada de mulher numa área de conhecimento predominantemente masculina, que é a tecnologia.
Eu comecei muito jovem na iniciativa privada, em uma pequena empresa de tecnologia de Brasília, criada e gerida por engenheiros. E ela tinha, à época, acredito, uns 20 funcionários. E assim que eu me formei em engenharia elétrica na UNB, em 1990, eu fui convidada por alguns colegas também engenheiros para fazer parte daquele time jovem, né, composto de engenheiros e empreendedores. A empresa, embora pequena, ela desenvolvia alguns produtos de hardware e software para grandes operadores de telefonia. Também revendia e prestava serviço de assistência técnica para um produto de uma empresa americana na área de correio de voz, que era o que se tinha à época para troca de mensagens em telefonia. Após 5 anos, houve uma cisão no negócio dessa empresa e aqueles jovens engenheiros de Brasília se tornaram empresários. Eu passei então a ser, aos 28 anos, a única mulher entre os 10 sócios dessa, digamos, startup.
Pioneira, hein? E como você saiu da iniciativa privada para a carreira pública, Solange?
Muitos anos depois, na difícil jornada de empreender no Brasil, especialmente nessa área de tecnologia, eu decidi apostar em uma carreira pública. Fiz concurso e tomei posse na Polícia Federal em 2009, como perito criminal já com 41 anos.
A gente pode dizer que foi uma virada de chave, né? Você recalculou a rota?
Dizem que a vida começa aos 40, né? Pois é, não foi exatamente um recomeço, né? Mas foi uma transição muito difícil, dolorosa, né? De uma carreira de 20 anos na iniciativa privada para um órgão policial, longe da família, porque minha primeira lotação foi em Cuiabá e a família ficou em Brasília.
E quanto tempo foi nessa ponte aérea aí entre Brasília e Mato Grosso?
Foram 2 anos enfrentando aí voos semanais entre Brasília e Cuiabá até conseguir minha remoção para a área de tecnologia da informação da PF em Brasília, onde eu permaneci por 12 anos.
E nesse período você continuou buscando novos conhecimentos?
Fiz um mestrado em administração na FGV do Rio em 2013 e ao longo desse caminho fui direcionando minha carreira para a área de desenvolvimento de produtos de software e gestão. No começo do ano passado recebi aí um honroso convite para assumir a subsecretaria de TI do Ministério da Justiça e Segurança Pública e posso dizer que estou muito feliz e realizada com o trabalho no Ministério.
O que te motivou a escolher a área de tecnologia?
Eu acho que foi mesmo a minha maior aptidão para ciências exatas, sabe? E uma família com muitos engenheiros. Meu irmão mais velho e 3 tios eram engenheiros civis. Então, a escolha para um curso de engenharia foi meio um caminho natural. Não fui, obviamente, para a engenharia civil, né? Optei naquele curso mais, que era mais próximo da área de tecnologia. E na Universidade de Brasília, esse curso era a engenharia elétrica, porque não havia Lá em 1985, tantas opções assim de curso de graduação em Brasília voltados para tecnologia.
Agora, Solange, da década de 1980 para cá, teve muita evolução nesse sentido, né? A juventude de hoje tem mais oportunidades para seguir na carreira de TI?
Hoje em dia, existem muitas opções para quem quer iniciar uma jornada em tecnologia da informação e muitas oportunidades para estudar em outras universidades, inclusive fora do Brasil.
O que, na sua opinião, foi determinante para aumentar o acesso ao estudo em tecnologia aqui no Brasil?
Acredito que o Enem foi uma grande conquista para a sociedade brasileira, ao unificar o acesso às universidades no Brasil e até poder ser utilizado para acesso em universidades fora do país. O Enem trouxe ali a possibilidade de você concorrer a cursos, né? Concorrer ao ingresso em cursos de qualquer universidade federal do Brasil, né? E também particulares que aceitem a nota do Enem. Então, isso é muito positivo. Com um único esforço, um estudo focado num tipo de prova, você consegue ali participar de processos seletivos em várias universidades. Então, isso eu diria que facilita um pouco, facilita bastante até a jornada de quem quer escolher uma carreira em tecnologia.
Sem dúvida. Olha, eu estou conversando aqui com a Solange Berto, que é subsecretária de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Solange, a gente sabe que a liderança é fruto de um processo, né? Como foi essa jornada numa área dominada até então por homens?
Desde os tempos de universidade, eu me acostumei a conviver em ambientes dominados por homens. Afinal de contas, eu cursei engenharia elétrica. E na universidade, eu fui uma entre duas mulheres em uma turma com 22 formandos. Um curso que durou 5 anos, e ao longo desse curso, a convivência era majoritariamente com homens. Os trabalhos eram desenvolvidos com os homens, né? Então, era muito comum ser a única mulher numa turma. Então, depois de formada, né, como eu já expliquei aqui, que fui empresária por muitos anos, e fui a única mulher entre 10 sócios homens, né, nessa empresa, nessa startup que eu ajudei a fundar em 1996. Já em 2009, no curso de formação da Polícia Federal, eu também era a única mulher em uma turma com 24 peritos homens, né, na área de engenharia elétrica.
E a gente pode dizer que essa experiência foi determinante para sua trajetória de profissional, mulher e líder?
Eu poderia dizer que eu fui forjada em ambientes predominantemente masculinos e tirei daí, com certeza, alguns aprendizados importantes, né, para a vida, né, para, né, o convívio ali, o relacionamento com os colegas. Então, acho que essa experiência foi bastante determinante para o exercício da liderança na área de tecnologia, que é dominada por homens.
E Solange, você pode compartilhar com a gente algum fato que mostre o desafio da liderança feminina nessa área de tecnologia?
Eu queria trazer aqui um episódio que eu vivi há cerca de 3 anos atrás, em um evento de tecnologia, quando foi perguntado a uma palestrante como ela se sentia como líder feminina rodeada por homens. E eu a ouvi responder que ela estava tão acostumada com isso que só se lembrava que era mulher quando tinha que ir ao banheiro feminino. Eu, particularmente, achei a resposta dela muito surpreendente. E com todo respeito à vivência, à experiência daquela mulher, eu imagino que essa não seja a realidade da maioria das líderes femininas na área de tecnologia.
Por quê, Solange?
Porque é exatamente esse um dos maiores desafios. Nessa área, a representatividade feminina é muito baixa, o que limita as referências e oportunidades para as mulheres. Então, eu acredito ser necessário incentivar mais jovens meninas a acreditar em si mesmas e ingressar nas carreiras de tecnologia e engenharia, e formá-las para serem líderes, não apenas técnicas, não apenas engenheiras. E nesse ponto eu acho que as poucas que já alcançaram a posição de destaque devem servir como exemplo e inspiração para as demais que ainda estão no caminho.
Com certeza que esse seu relato chegue a muitas meninas boas de exatas também. E como você avalia a participação feminina nas carreiras de tecnologia hoje?
Eu avalio que a participação feminina nessas carreiras tem melhorado, sim, ao longo dos últimos anos, mas ainda é muito baixa. E eu queria citar aqui o exemplo da cerimônia de colação de grau né, que eu estive ano passado, né, meu filho era um dos formandos no curso de engenharia de software da Universidade de Brasília, e em uma turma de 60 formandos, tínhamos apenas pouco mais de 10% de mulheres. E isso é muito pouco, né? E os demais cursos de engenharia que estavam colando grau também tinham um percentual tão baixo quanto esse.
Isso quase 30 anos depois da sua turma na UNB, ou seja, muito espaço para crescer ainda, né? Como mudar essa realidade?
Para mudar essa realidade, eu acredito que é fundamental que as mulheres se sintam apoiadas em suas escolhas e carreiras ligadas à ciência e tecnologia. O acesso à educação em ciência e tecnologia desde as fases iniciais da vida acadêmica, ele é vital para preparar as futuras gerações de mulheres para o mercado de trabalho.
E já existem iniciativas para aumentar essa participação feminina no setor?
Sim, já existem muitas ações aí que têm trazido eventos exclusivos para mulheres. Um deles é a realização da Olimpíada Pan-Americana de Matemática para Meninas. Essa Olimpíada foi criada em 2021, é um evento internacional e ela ocorreu pela primeira vez no Brasil, né? Isso é certamente um passo muito importante para fortalecer a equidade nesse setor e para inspirar novas gerações. E cabe aqui um destaque de que a equipe brasileira de meninas se destacou e conquistou 4 medalhas de prata. Eventos como esse, eu acredito, são fundamentais para corrigir essas desigualdades.
O que mais pode ser feito para aumentar essa participação das meninas e jovens nas carreiras de tecnologia, subsecretária?
Outras ações que podem ser incentivadas para aumentar essa participação são hackathons femininos, workshops, bolsas de estudo para mulheres, que servem, né, para encorajar jovens meninas a se aventurar no campo da programação, da engenharia e da ciência.
Agora, falando de transformação digital do Estado, Solange, como garantir que seja inclusiva, acessível e segura para todos nós cidadãos?
Antes de tentar responder a sua pergunta, eu queria destacar que o Brasil segue muito bem posicionado em relação a outros países quando o assunto é a transformação digital do Estado. Nossa posição de liderança em governo digital, ela está muito bem materializada no ranking da OCDE, que reúne os países mais ricos do mundo, e também no índice de maturidade do governo digital do Banco Mundial, que analisa processos de transformação digital de serviços públicos em 198 economias globais. O Brasil já avançou muito nessa caminhada em direção a maior eficiência por meio de serviços públicos digitais. E diante do impacto desses processos de digitalização, o governo federal ele publicou em 2024 duas estratégias de governo digital, uma federal e outra nacional, que já estavam previstas aí na Lei 14.129.
Solange, explica para a gente um pouco dessa lei.
Essa estratégia nacional ela foi publicada pelo decreto número 12.069, e traz recomendações e estratégias para direcionar as iniciativas de governo digital entre todos os entes federados. Nesse processo, o governo federal ele atua como facilitador e coordenador, fornecendo as diretrizes e o suporte técnico para que estados e municípios desenvolvam e implementem seus processos de transformação. Entre as iniciativas do governo federal estão dois programas estruturantes, que são a plataforma GovBR e o Serviço de Identificação do Cidadão.
Vamos começar pela plataforma GovBR, Solange.
A plataforma GovBR, ela já reúne mais de 12 mil símbolos digitais após a adesão de 16 estados nesse esforço da Estratégia Nacional de Governo Digital, sendo cerca de 4.500 serviços digitais federais.
E o serviço de identificação do cidadão? Qual o alcance? Como funciona?
O SIC, o Serviço de Identificação do Cidadão, é fruto de integração entre vários órgãos federais, entre eles o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e todos os entes federados. Já ultrapassou 38 milhões de emissões da nova Carteira de Identidade Nacional em todo o Brasil.
É, a gente costuma dizer que o governo digital é um caminho sem volta, né? Tudo isso faz parte de um processo ainda maior.
São números muito expressivos que vão aí pavimentando o caminho para alcançarmos algo ainda maior. Que será a infraestrutura pública digital de identificação civil prevista no decreto 12.069.
Bom, e todo progresso tem um processo longo, né? Que desafios você destacaria para a gente?
Eu destaco como fundamental que a transformação digital do Estado não só digitalize e modernize serviços, mas que também reduza desigualdades. E para isso, é preciso anotar alguns princípios, entre os quais eu gostaria de destacar apenas dois: a universalidade e a segurança e privacidade, que andam juntas.
Explica esses dois conceitos, então, para quem está nos ouvindo.
Tratando aí da universalidade, é muito importante que os serviços digitais sejam projetados para toda a população, incluindo baixa renda, baixa escolaridade, pessoas com deficiência, idosos, comunidades rurais, comunidades de povos originários. Então, é muito importante que todos sejam incluídos, né? Porque, por mais que pareça estranho, o digital ele também exclui. Né? Eu preciso mitigar essa exclusão, o posto de atendimento e parcerias de conectividade para apoiar essas pessoas, essas populações que têm menos recursos ou que têm menos capacidade para vencer as barreiras do digital. Também é necessário, a cada serviço digital, fazer um design colaborativo e testes com grupos vulneráveis para avaliar a inclusão que eles irão proporcionar.
Interessante para a gente refletir sobre essa sua fala, Solange. O digital também exclui e o Brasil tem buscado alternativas para que isso não aconteça, né? E você falou também em segurança e privacidade de dados. Isso é fundamental para prevenir os riscos desde a concepção de um projeto?
Devo pensar em privacidade e segurança desde o projeto do serviço, né? Pensando em proteção de dados pessoais e linha de conduta. E explorando aqui apenas a questão da tecnologia, né, a gente tem que observar e tentar mitigar riscos de vazamento de dados, né, que eu posso fazê-lo com criptografia, monitoramento e resposta a incidentes bem estabelecida, e mitigar também o risco de dependência de fornecedores únicos, né, adotando aí padrões abertos, sistemas interoperáveis e cláusulas contratuais, né, para aqueles... Aquilo que é inevitável, que a gente vai depender de algum fornecedor.
Solange, a gente já falou aqui de passado, da sua trajetória, que certamente vai inspirar muitas mulheres e jovens, e falamos também do presente. Agora, olhando para o futuro, o que você espera da agenda digital brasileira?
Sobre o futuro, vamos dizer que seja um desejo de um futuro possível. Como eu já destaquei aqui, o Brasil tem avançado bastante em sua agenda digital, o que é muito positivo, né? Não faltam planos nem estratégias que foram desenhadas aí por representantes de governo, empresários, membros da sociedade civil, né? Então foram desenhadas de uma forma bem consistente, mas que precisa acelerar o passo, né? E tornar-se menos desigual. O Brasil ainda enfrenta significativa disparidade regional na infraestrutura de rede, promovendo, né, com isso, desigualdade de acesso e conectividade aí nas nossas regiões, aí, Brasil afora. Além disso, nós enfrentamos uma lacuna na formação de profissionais para suprir as demandas no setor digital e tecnológico, um déficit educacional, tanto na capacitação de professores e educadores, quanto no estímulo ao interesse de jovens pelas carreiras digitais. Né? Nós já falamos aqui mais cedo sobre o incentivo às meninas para que elas sejam atraídas por carreiras em tecnologia, e engenharia e ciência. Então, o Brasil enfrenta o mesmo um desafio significativo também em pesquisa e inovação. Né? Então, o que eu espero para o futuro é ver essa agenda avançar mais rápido. Em resumo, eu gostaria de ver nos próximos anos um maior estímulo à educação digital de jovens e adultos para melhorar a distribuição de renda e a inclusão social e digital, e também mais investimento em pesquisa tecnológica e inovação para que seja possível gerar novos negócios com base na economia digital, tornando o nosso país mais relevante no cenário global de tecnologias digitais. Acho que é isso.
E que mensagem você deixaria para a gente encerrar nosso Control-Alt delas?
Em minha opinião, o que é necessário é um esforço conjunto de empresas, governos e organizações para criar um setor mais inclusivo e igual entre homens e mulheres no setor de tecnologia. O aumento da diversidade nas equipes não apenas leva a um melhor ambiente de trabalho, mas também gera soluções mais inovadoras, refletindo melhor as necessidades e interesses de toda a sociedade.
É isso. Solange, muito obrigada por compartilhar sua experiência, visão e liderança com a gente. Foi um prazer te ouvir.
Muito obrigada pelo convite.
E antes da gente se despedir, não pode faltar o Fica a Dica. Baseado em fatos reais, o premiado filme Estrelas Além do Tempo conta a trajetória de três mulheres que venceram barreiras e preconceitos para trabalhar numa área dominada por homens e brancos na década de 1960. Vamos rodar um trechinho para você.
Ela sabe geometria analítica?
Com certeza. E ela fala... Sim, senhor, eu sei.
Qual?
As duas. Geometria e falar.
Filmaço e uma boa reflexão depois desse bate-papo da série Mulheres no Direito Digital com a Solange Berto. Hora de dar tchau. Sigam o Ctrl Alt delas, compartilhem esse episódio e até a próxima conversa.
Ctrl Alt delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo do Brasil.